alguns crentes que eles não são totalmente convertidos, mas eles têm muito medo de não serem salvos. É o caso, por exemplo, de alguns que só congregam na Santa Ceia. Por exemplo, eles foram ensinados que precisa ter parte com Deus. E é verdade. Que para ter parte com Deus, precisa participar da Santa Ceia. Então eles aboliram todos os outros cultos e só participam da Santa Ceia dizendo assim: bom, pelo menos, eu vou na Santa Ceia. Alguns casos começa a ser uma Santa Ceia sim, uma Santa Ceia não. A janeiro participei, agora vou em março. Então durante o ano ele vai em 6 cultos e fala: estou na presença de Deus. Mas esse aí não é o pior dos males. Tem aqueles que começam a procurar na Bíblia ocasião para poder viver no pecado. Eu lembro, há muito tempo atrás, um rapaz que eu era novo convertido e ele estava todo enrolado, conheceu uma outra fulana, largou da mulher e virou um rolo só. E ele falou: mas Davi pecou. Tipo assim, né? Se Davi pecou, por que que eu não posso pecar? Ó, Davi errou. Então fica caçando na Bíblia alguma coisa para poder ser um motivo para poder pecar sem a condenação de Deus. Ficam caçando. Noé se embriagou. Não sei quem lá ficou bêbado. E nós temos que ter um cuidado muito grande com esse tipo de gente. Você precisa tomar cuidado com esse tipo de gente que tem a aparência de convertido, de crente, mas quer te levar para o poço. Tem gente que não quer cair sozinha não, viu? Satanás, lembra? Quando ele caiu, falou que sozinho não caiu não. Ele arrastou um terço dos anjos do céu com ele. Um terço. Então você precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, a pessoa que fala assim, Davi pecou, ele viu a moça lá e se deitou com ela, depois mandou ali o marido ir para a guerra e fez isso, fez aquilo outro, e é Davi, o rei Davi. Leia na Bíblia o que aconteceu com Davi depois disso. Tudo bem, Deus o perdoou? Perdoou. Mas comeu o pão que o diabo amassou. Foi filho matando outro filho. Hã? Não foi isso não? Um filho que matou o outro. O outro que abusou da própria irmã. Davi não teve paz. Ele não teve um futuro de paz. Não teve não. Em relação à família, lê a história. Deus perdoou, ele era segundo o coração de Deus. Tudo isso maravilhoso, mas veja a consequência do pecado. E é isso que esse tipo de gente não te passa. Davi pecou, mas não fala o que aconteceu. Davi nunca teve paz. é um filho rebelde, um filho, o seu próprio exército o matou, porque se rebelou contra o próprio pai. Outro matou o irmão, um dos seus filhos matou o outro filho, outro abusou da irmã. Foi fácil não, companheiro. Foi fácil não, irmã. Então, assim, cuidado com esse tipo de gente que fica caçando na Bíblia maus exemplos. Só que é assim, né? A Judas traiu, só que não fala que ele se enforcou. Tudo tem um preço. Tudo que o homem planta, ele colhe. Plantou, colheu. E existe uma passagem bíblica que é, assim, um perigo, mas é um perigo na mão desses tipos de crentes que usam esse versículo para dizer assim: olha, na verdade, nós já estamos preparados para a salvação. Mas Jesus entende a fraqueza da nossa carne. Ele entende. Ele mesmo falou isto. O versículo é Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá vendo, irmã? Jesus mesmo falou, a carne é fraca. Irmã, se Jesus falou isso, se ele mesmo falou, ele entende. É mesmo, né, varão? Só foi varão do diabo, varão do inferno. Essa passagem bíblica é confundida assim. Não tem problema pecar. O espírito, o nosso espírito já está salvo, já está pronto. É que a carne é fraca mesmo, é fraca. Eu já vi quantos crentes, pastor, final do ano eu saí, eu estava lá com os meus parentes, você sabe, né, pastor? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Peraí, você sabe? Não estou entendendo. Não, é que começamos a beber, depois já... E aí, então, passou uma moça lá e nós conversamos. E o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Peraí. Você está usando aquele versículo que Jesus falou... O espírito está pronto, mas a carne é fraca, para beber e se prostituir. Ah, Jesus não falou? Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode ser dado por inocente por não ler a Bíblia. Está aqui o versículo 41. E você que está me ouvindo, você aprendeu uma coisa. Principalmente quando vem aquele povo com aquelas seitas. Eu tenho assim, horror. Veja aqui, Gênesis 3, versículo tanto. Jeremias capítulo 4, versículo tanto. E Apocalipse capítulo... Peraí, meu amigo. Você pegou um versículo de Gênesis, misturou com o de Jeremias e foi em Apocalipse e fez disso uma lei. E é só o versículo. Eu lembro uma vez uma pessoa querendo me provar que era pecado o homem usar barba. Querendo me provar. Mas eu te provo na Bíblia. Na Bíblia. É, na Bíblia. Eu provo na Bíblia que é pecado. Então prova. O azeite que desce até a barba de Arão, será que é isso? Não! Ah, aquela passagem de Davi, que ele fala para os servos que rasparam a barba dele para esperar a barba crescer para depois eles voltar para Jerusalém? Essa passagem? Não! Tá aqui, ó. José estava preso, né? Ele barbeou-se e apresentou-se perante Faraó. Sim, mas cadê o versículo? Ah, tá aqui, ó! Ó! José barbeou-se e apresentou-se para Faraó. Não, que José barbeou-se para se apresentar para Faraó, eu sei. Eu tô falando do versículo que é pecado usar barba. É isso aí! Falei, meu amigo, você é tão ignorante. Mas tão ignorante que não vale a pena eu tentar te explicar. Porque se você está usando este versículo para dizer que é pecado o homem usar barba, então eu não tenho nem como te falar, você não vai entender. Talvez o meu filho, porque na época eles eram pequenininhos, né? De 3, 4 anos, entenda. Mas você não vai entender. Ah, não vou. Fica com essa lei para você aí. É óbvio que a lei era egípcia e não judaica. Quem mandou buscar José foi Faraó. E a lei egípcia dizia que o preso tinha que comparecer barbeado, asseado e bem vestido. Podia aparecer tudo um lambento diante de Faraó. Essa era a lei dos egípcios. Não era uma lei. Não era uma lei judaica ou bíblica. Então, eu fico impressionado. Eu fico impressionado com isso. Eu fico assim, indignado. Pessoas que pegam um pedacinho de um versículo para dizer que é pecado. José, irmãos, aquele lá que foi vendido como escravo para o Egito, o faraó mandou chamar ele porque teve um sonho e a lei egípcia mandava se barbear. Não tem nada a ver com pecados. Você está vendo? Então, o que você tem que aprender? Por exemplo, Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou que a carne é fraca, eu posso sair pecando. Eu posso sair me prostituindo. Jesus falou... Peraí. O assunto começa aonde? No versículo 36. Jesus no Getsêmani. Começa no versículo 36. Você não pode pegar um versículo só e fazer dele uma lei, um mandamento. Eu sei que os que usam esse versículo para sair enganando o povo de Deus devem estar furiosos agora, mas que fiquem. Quer ir para as trevas, vai sozinho, não fica arrastando os outros. Tá aqui, ó. Vamos ver então o que aconteceu? Mateus 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Muito bem. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, no caso João, Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Naquela noite, Jesus ia ser preso nesse mesmo lugar. E só ia terminar dizendo: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, lá na cruz. Ele sabia que ia ter que padecer tudo isso. E indo um pouco mais para adiante, se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ainda a segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar mais uma vez. Tá. Esse versículo 41, queridos irmãos, Jesus está falando dele. Que é, pastor? É, Jesus está falando dele mesmo. E ele estava falando do momento da morte na cruz. Ele estava dizendo assim: eu estou entristecido e vocês estão me vendo assim agoniado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, eu estou assim entristecido porque eu sei que eu vou levar bofetadas, porque eu sei que eu vou levar cajadadas na cabeça com uma coroa de espinhos, porque eu sei que a minha mão vai ser pregada, porque eu sei que meus pés serão pregados na cruz, porque eu sei que eu vou ficar lá, que eu vou levar chibatadas e que eu vou ficar ali estendido naquela cruz e todo mundo zombando de mim. É por causa disso que eu estou triste. A carne é fraca. A carne não se alegra com a dor. Não tem nada a ver com pecado, queridos irmãos. Quando algum crente vier para você com essa conversa: é, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Jesus falou que a carne é fraca. Olha nos olhos dele e fala assim: sai para lá, Satanás do inferno, com esse versículo. Ele está querendo te induzir ao pecado, irmão. Esse crente, entre aspas, está sendo usado pelo diabo, por Satanás. Sabe aquele crente que canta a irmãzinha lá na igreja, que fica cantando, que usa esse versículo? Ele não quer ir para o céu e não quer que você vá também, irmã. Ele não está interessado em você. Ele sim está interessado na carne. Ele sim. Então ele usa: olha, o espírito está pronto. Meu espírito, querida irmã, olha, ele está com Deus, o teu espírito também, mas a carne é fraca. Jesus mesmo falou. Jesus não estava falando que o nosso espírito está pronto e a nossa carne é fraca, e por causa disso pode sair pecando feito um doido. Ele estava dizendo dele: meu espírito já está pronto para este momento de dor. Meu espírito está pronto. Agora, a carne, essa minha carne, que é fraca, porque ele, sendo Deus, vem em carne. Então a carne não ia ficar alegre: oba, eu vou ser pregado na cruz, Oba! Vou levar um monte de chibatada. Como eu estou alegre. A carne é fraca. Então Jesus estava com um semblante caído, porque a carne é fraca no sentido assim. A carne não se alegra com a dor, mas o espírito estava pronto para aquele momento de dor. Não para pecar, queridos. Esse tipo de coisa me deixa realmente, realmente preocupado. Preocupado. Me deixa triste. Me deixa realmente muito preocupado. Domingo agora é Santa Ceia, meu irmão e minha irmã. É importante você comparecer na Santa Ceia e no próximo domingo, que não é Santa Ceia, também. Eu acho que nós temos que tomar até cuidado com isso. Irmão, olha, Santa Ceia você não pode perder, hein? É mais ou menos assim, ó. Os outros domingos você pode. Talvez o culpado de muitos crentes só comparecerem em Santa Ceia, talvez seja a gente mesmo aqui. Ó, domingo, irmão, Santa Ceia, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vai faltar, hein? Você não pode faltar na Santa Ceia, não, hein? Olha só, hein? Não falta, não, hein? Agora, outro domingo, outro, outro. É um absurdo. Eu acho um absurdo. O dia de Santa Ceia, sendo que tem mais gente, é o dia que tem mais gente na igreja, é a Santa Ceia. Tá errado! Por quê? Porque tem gente que só vai na Santa Ceia, achando... Ai, pastor Pedro, não fala isso, não. Senão nem na Santa Ceia a pessoa vai, sabe? Eu fui chamado para levar pessoas para o céu, não para o inferno. O meu chamado é salvar almas. Não é ficar enganando, não. Não é ficar iludindo, não. Você deve ir na Santa Ceia. E deve ir no outro domingo. E deve ir no outro também. Na minha ignorância, tá? Para mim, por exemplo, tem uma igreja. Número de membros, 200. Na Santa Ceia, 200. No outro domingo, 200. Pode ir crescendo depois, 205, 210, tudo bem. Mas vamos colocar uma base, 200 pessoas, tá? Quantos tinha na Santa Ceia? 200. E no outro culto? 200 pessoas. E no outro? 200. E no outro? 200, tá. E na próxima Santa Ceia? 200. Não é? 50. No outro culto, 33. No outro culto, 48. Santa Ceia, 200. Na minha ignorância, tá? Pra mim... Eu acho que está errado isso. E se tem uma coisa que Jesus não é tonto, viu? Se tem uma coisa que ele não é bobo. Como o mundo prega. E até tem músicas falando sobre isso. Ah, eu não sou bobo de ser igual a Jesus. Eu não sou bobo. Tem até música que fala sobre isso, né? Ele morreu na cruz, sim. Mas veja aonde ele está assentado hoje. Hã? Veja onde Jesus está. À direita de Deus Pai, reinando por toda a eternidade. Bobo é o diabo, que vai ser lançado nas trevas. E os seus seguidores, bobos, são aqueles que não aceitam a Jesus como seu Salvador e serão lançados juntos com ele nas trevas. Isso é ser bobo. Isso. E não exatamente o Senhor Jesus. Então não tente enganar. Ah, mas ele falou que a carne é fraca. Ah, mas ele falou isso. Ah, mas ele falou aquilo outro. Ah, mas ele... Não seja enganado, meu irmão e minha irmã. Aquilo que eu falo, sabe? Eu não fico tão indignado com quem engana. Eu fico mais indignado com quem se deixa enganar. Por incrível que pareça. Eu fico mais indignado com a pessoa. Sabe, esses seguidores de homens, que não seguem a Deus, seguem homens. Ah, o pastor falou que esse ministério não presta. Esse ministério que ele congrega há 15 anos, há 20 anos, ele falou que não presta. Meu irmão, quem não presta é ele, para congregar há 20 anos num ministério que não presta, né? Então, quem não presta é ele. Ele já provou que não presta. Que se o ministério não presta, como é que ele congregou 20 anos? Hã? Eu estou há 33. E sabe por quê? No mesmo ministério, sabe por quê? Porque Jesus falou comigo, assim como você está ouvindo a minha voz, ele falou assim. Eu ouvi a voz dele, dizendo: primeiro você vai casar, depois eu vou te levar na igreja, aonde eu quero que você congregue e fique até o fim. Entendeu? Foi isso que ele falou comigo. Então, se a igreja não prestasse, ele não tinha me colocado aqui. Aí tem aquele que aparece no púlpito: olha, não presta. Mas a igreja que presta é o salãozinho que eu aluguei aqui, uma rua atrás. E eu queria tanto que vocês fossem comigo. Esse tipo de gente, esse tipo de cara, eu não fico tão indignado com ele. Eu fico com os que vão seguir.
Então, aonde o senhor for, nós vamos.
Isso. Vai com essa ideia, viu? Que se ele for pro abismo, você vai junto também, tá? Vai nessa conversa furada e fiada. Vai no "o espírito está pronto, mas a carne é fraca". Vai nessa conversa, viu? Vai. Você vai ver o futuro bonito que você vai ter. Guarde esta palavra no seu coração.